Muito boa tarde para você que está acompanhando mais um episódio do Café em Prosa. Nosso podcast hoje ele é especial porque ele é presencial e eu vou logo já apresentar aqui a nossa convidada de hoje. Kellen Stein, seja muito bem-vinda ao Café em Prosa, ao nosso podcast, e vamos prosear.
Gente, eu tô muito emocionada de estar aqui, porque apesar de eu lançar o primeiro podcast de café do Brasil, o primeiro bling do mundo, que é o Coffia, ninguém me convidou para podcast.
Mentira!
Você é a primeira, muito obrigada.
Não, seja muito bem-vinda. Eu falo que o Café em Prosa é de todo mundo, não tem dono. Mas antes da gente começar a falar da nossa pauta, que é muito especial hoje, acho que a gente tem muita coisa para debater.
Sim.
Eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo, se reapresentasse, porque você já participou aqui do nosso podcast, só que de um formato online. Conta para a gente, quem é a Kelly? O que faz a Kelly? Como é que a Kelly parou no café?
Bom, eu sou jornalista antes de qualquer coisa, acho que é importante deixar claro,
sim,
né? Minha especialidade, o pessoal às vezes olha para mim e pensa que Kelly é especialista em café, e eu respeito muito os profissionais do café, os mestres de torra, produtores, baristas, Q-graders. Eu sou, na verdade, a minha especialidade é perguntar. E eu vejo no café uma possibilidade de fazer uma revolução socioeconômica e cultural. Então, eu trabalho há 14 anos falando só sobre café. De comunicação, eu tenho 22 anos. E comecei sem querer. Eu queria trabalhar com jornalismo gastronômico em São Paulo, onde eu morava. E não conseguia, menina. Falando porta a porteira, meu sotaque. Lá eu virei piada nas redações de Estadão, Veja. Eu falei, bom, deixei atrás de um portfólio. E depois eu volto para essas grandes redações pedindo emprego. E foi quando eu consegui. Eu comecei a escrever artigos jornalísticos, mas era para uma marca, para um blog de marca. E isso há 14 anos, quando a internet era tudo mato.
Sim.
Não falava muito de conteúdo de marca, que era branded content. E aí eu tinha que escrever de 2 a 3 reportagens por dia, 7 dias por semana, para esse blog dessa marca.
Meu Deus.
Aí essa marca, que tinha mais de 18 marcas de café, que era um grupo,
uhum,
falava, faz aí para o nosso blog. E aí o departamento de marketing de cada marca pode pegar pinças, pílulas de conhecimento a partir da sua pesquisa e, a partir dali, fazer as campanhas de marketing. Falei, ótimo, perfeito para eu fazer o meu portfólio. Só que eu imaginava que em 6 meses eu ia perder o emprego, porque não ia ter mais assunto, porque eu ia falar só sobre café. Corta a cena, cá estou no seu podcast, 14 anos
depois,
falando sobre café.
E me fala uma coisa, né? Antes da gente falar do grande motivo de eu ter te convidado aqui hoje, eu preciso te perguntar, qual é a comunicação que você acredita, né? E por que que você acha que o café te trouxe essa possibilidade de trabalhar daquele, de uma forma com, indo assim, de acordo com os seus ideais, né, pessoais? Porque
sim,
isso é muito importante quando a gente fala de comunicação, porque a gente fala muito de uma comunicação responsável. Mas aí a gente abre um leque de responsável para quem? Né? Então eu quero assim, qual que é a comunicação que a Kelly acreditava e se de fato o café te abriu essa oportunidade?
Ai, gente, que pergunta maravilhosa. É pergunta de jornalista para jornalista, sabe? A gente tem que pensar, ainda mais na era de TikTok, que TikTok sim é comunicação. Comunicação é relacionamento. E um relacionamento, para que ele aconteça, é importante a escuta ativa. Então, quando a gente pensa em comunicação, eu gosto de dar o exemplo do abraço. Quando você está com saudade de alguém, se dá um abração, quem que está dando e quem que está recebendo esse abraço? É, ao mesmo tempo, as duas coisas. E na comunicação também. E quando você pensa em comunicação, vamos tirar essa parte técnica de negócios. Você fala de um jeito com seu filho, você fala de um jeito com seu chefe, de um jeito com seu vizinho. Isso é comunicação. E o jeito que você adapta linguagem e postura na hora de falar é importante. Então, a comunicação, que eu acredito, é aquela que, através de uma escuta ativa, eu estou ouvindo, raciocino, te devolvo numa construção para algum lugar. Não é aquela que eu ouço apenas para rebater. Isso não é comunicação. Então, a partir desse conceito básico, a gente vai migrando para a parte de negócios mesmo, do agro, e no jornalismo especialmente. Então, gente, relações públicas é comunicação, publicidade e propaganda é comunicação, Assessoria de imprensa é comunicação, jornalismo é comunicação. Sim. O jeito que eu estou vestida hoje, eu estou comunicando coisas. Então, é importante a gente ver essas sutilezas da comunicação e, a partir dali, construir algo. Eu entro pela veia do jornalismo. E o jornalismo tem essa grande responsabilidade de checar fontes e a evitar fake news. Esse é o básico do jornalismo.
Antes de fake news ser um termo famoso. Vamos
exatamente.
Lembrar disso, né?
É o famoso, você checou a fonte?
Sim.
E qual é o outro lado? O que o outro lado está dizendo? Então, é muito importante, às vezes, profissionais como eu e você, a gente demora para soltar uma notícia no ar. Não porque a gente é lerda, não porque a gente é incompetente. A gente está checando. É. Então, no passado, nos primórdios do jornalismo, tinha a questão do furo. Com a internet, isso não existe mais. Então, acho que a grande sacada do jornalismo é, além de eu fazer o básico, o arroz com feijão, como é que eu posso traduzir essa informação numa linguagem mais simples, que todos terão conhecimento e vão entender. E daí? Ah, caiu uma chuva de granizo no Cerrado Mineiro há 2 anos. E daí? Eu tinha que explicar para minha mãe. E você, Virgínia, faz um trabalho maravilhoso, porque eu não entendo de Bolsa de Valores, e você vem diariamente me dando aulas. Eu sou muito
obrigada.
Grata, viu?
Muito obrigada.
O jornalismo que eu acredito é esse, que você está fazendo, inclusive.
Ai, ó, eu nem começou o episódio, eu já quero chorar. O Renan, que vocês não estão vendo, mas tá ali. Eu viro e mexo, eu falo do Renan aqui no podcast.
Tá.
Já tá lá, rindo pra mim. Mas é, eu acho isso também. E eu acho que quando a gente fala... Por exemplo, você teve o primeiro... Tem, né? É dona do primeiro podcast relacionado,
sim,
a café. E o café, de todos os produtos que são feitos aqui no Brasil, produtos agrícolas, o café, eu acho que ele é um dos que mais une campo e cidade. E eu acho que, assim... É o que a gente precisa, mais do que nunca, dessa comunicação muito clara, né, Kelly? Porque, realmente, isso, essa questão de simplificar quem vai receber a mensagem é muito importante. E o café, a gente fala, a gente acha que tá falando, por exemplo, eu, quando eu comecei, no meu próprio Instagram, eu achava que eu falava só com o produtor.
Sim.
E aí, de repente, eu falei, não, gente, eu tô falando com mais gente, com outros... É, com outras pessoas que se especializaram na área de alguma forma, e a gente precisa tentar juntar todo mundo. Como é que faz isso?
É,
a pergunta de milhões.
É um desafio mesmo. É. E assim, eu cometi esses erros, mas eu prefiro cometer erro e aprender deles do que fazer nada e ficar, será que, será que? Vou dar um exemplo. O Coffia, que é o primeiro podcast de café do Brasil e o primeiro bilíngue do mundo, ele nasceu a partir desse desejo de ajudar a ligar o Lé com o Cré. Então, quando estava na minha cabeça, Virgínia, eu nunca gostei de microfone, eu nunca gostei de câmeras. Eu
Você era
sou
do texto?
Do texto, principalmente texto de revista, que foi a minha grande paixão.
Eu comecei no jornal impresso, sabia?
Ai, gente, eu também. As dinossauras.
O povo nem sabe o que é isso hoje em dia.
E era a minha grande paixão. Então, eu escrevia muito, e escrevia... para revistas internacionais sobre café, achando que eu estava arrasando. E eis que, em 2016, vem uma pesquisa do IBGE falando que no Brasil existia, hoje eu não sei, 12 milhões de analfabetos.
É muita gente.
Sem contar os funcionais. Aquilo, eu fiquei... Me pegou de um jeito. Foi um choque, assim. Eu fiquei em posição fetal, repensando minha existência. Porque eu escrevia olhando para o campo, só que o campo não sabe ler. E aí eu fiquei muito mal, assim, porque assim, não me entendam mal. Uma pessoa que é analfabeta não significa que ela é burra, significa que ela não tem as mesmas ferramentas que eu tenho.
Sim.
Eu sou analfabeta. Se eu vou numa fazenda e eu vejo lá a planta de café, eu não sei fazer uma leitura. É. Se tem bicho, se está desidratada, se precisa de alguma coisa, eu não sei, o produtor sabe. Então, partindo disso, eu encarei um grande medo meu, que é do microfone, e com a ajuda de 2 amigos meus, eles são podcasters, a Rede Geek, que eu super... Obrigada, Mal e Tato, e também o Estúdio Siamo, que era o Pedro e a Ana, que fez toda a identidade visual do Coffia. Então, eu lanço com essa missão.
Entendi.
De pegar todo aquele conhecimento que eu estava escrevendo e transformar em áudio. E foi um grande sucesso.
Eu ia te perguntar isso. Como é que foi quando você...
Foi um boom. Lançou?
Porque há quantos anos?
2017.
2017. A gente não falava de podcast em 2017, como a gente fala hoje. Talvez a gente estava se caminhando aí para falar um pouquinho mais de YouTube, mas ainda assim não com a proposta que nós temos hoje de comunicação.
Exatamente. Eu gosto de dizer que as pessoas acham no mercado eu meio doida, assim, mas eu tô sempre ali na frente. Sim. Minha especialidade é fazer o que não existe. Então, podcast, hoje todo mundo fala, mas naquela época fez sentido. E eu decidi fazer o podcast não para vender a minha empresa, porque tem muita gente que está usando a ferramenta. E não tem nada errado com isso. Mas eu estou falando no Coffee, que é jornalismo puro, assim como aqui.
Até você não aceita patrocínio, não tem uma
exatamente,
pegada assim?
Exatamente. No Coffee, eu digo assim, vamos pensar no jornalismo lá quando nasceu. Nasceu na Europa, na Revolução Industrial. Quando começa as evoluções das indústrias.
Sim.
E aí começa o ensaio das leis trabalhistas. Então, advogados se organizavam para explicar o que estava sendo debatido e fazia folhetins e distribuíam para os trabalhadores. O jornalismo nasceu assim. Depois vem a prensa com o Gutenberg. Então, o jornalismo sempre existiu para servir o povo com informação e dar para o povo ferramentas. Com o advento do capitalismo, foi mudando, né, os modelos de negócio. Eu não estou falando que está errado, mas mudou bastante.
Sim.
E aí, assim, você vê grandes, por exemplo, a TV Manchete, um canal que desaparece porque não consegue se adaptar ao capitalismo e tal. No Coffee, eu tento fazer um exercício de voltar lá atrás.
Tá.
Eu quero que pessoas comuns me paguem um expresso por mês, por exemplo. R$6 por mês. Tem lá um site chamado Padrinho.
Uhum.
E a pessoa pode ajudar com a minha produção de conteúdo. Um minutinho. E aí, eu consigo reverter a estrutura de poder. Quem é meu verdadeiro chefe é o público.
Entendi.
Não é um anunciante, não é um patrocinador. O que no discurso é lindo, Virgínia.
Eu ia te perguntar isso.
Mas na prática, senhora...
Deve ser um desafio danado, porque como é que fecha essa conta?
Não fecha. Sendo bem honesta, não fecha. Quando o Coffee nasceu, eu estava numa situação financeira muito boa, e isso não importava para mim. E aí, depois, eu fiquei muito doente, em 2019, diminuí a publicação, veio o Covid, aí o Coffee deu uma pausa. Eu ainda tenho padrinhos e madrinhas e queria agradecer vocês. Vai ter retomado em 2024, com mais frequência de conteúdo, mas já repensando novos formatos dele se pagar.
Entendi.
Assim nasce a ideia do Coffee Trips.
Sim.
Que é uma empresa irmã do podcast, onde eu pego conteúdo e transformo em experiências imersivas de café, tanto no campo quanto na cidade.
E, de novo, você aí liga uma ponta à outra, né?
Que é um canal diferente de comunicação.
De comunicação. E como é que tá o Coffee Trips? Você já contou? Conta um pouquinho da trajetória dele, porque também deve ser mais desafiador ainda, né? Porque, além de tudo, você tá lidando mais diretamente ainda com outras pessoas. E quando a gente fala em viagem, né, Kelly, não é nem romantizar, mas quando a gente fala em viagem, a gente tá falando em sonhos, em expectativas, em curiosidade, em atender toda aquela demanda. Como é que é?
Eu acho que o mais importante é a gente se conectar com o propósito. Quando a gente se conecta, e aí as pessoas vão aglutinando em você porque gosta daquela ideia e quer fazer parte daquele projeto. O Coffee Trips nasce, então, para trazer o conteúdo. Muita gente falava, eu queria ser uma formiguinha na sua mala para ir com você. Eu falei, vamos. Só que agora eu vou cobrar.
Justo, né?
E aí, o Coffee Trips nasce... Primeiro, com muita responsabilidade com o produtor, que ele nasceu
no
campo.
Legal.
Então, é um turismo de base comunitária. Eu quero sempre desenvolver e estimular a economia local.
Tá.
Eu vou pagar por visitante do meu grupo para entrar na propriedade. E o que é muito bonito, assim, eu fico lisonjeada, o produtor fala, não, Kelinha, entra aí, é teu grupo... E eu fico agradecida, mas a gente tem que entender que para que a gente consiga desenvolver e crescer e para que a gente seja sustentável, inclusive financeiramente, nós temos que tirar a informalidade das coisas. Então, eu agradeço e falo, não, você vai cobrar porque eu vou cobrar excelência e qualidade da sua parte. Vai ter treinamento, vai ter compromisso com datas. Quando eu reviro isso, o próprio produtor já olha com outros olhos e aí eu tenho checklist para ele, eu tenho... Aí é outro tipo de tratamento.
Entendi.
Então, eu acho que é importante, inclusive, o produtor olhar para a propriedade como uma pequena empresa rural. E essa empresa rural, ela tem departamentos. Tem um departamento de qualidade, de produção, uhum, comercial e, por que não, de turismo e recepção. E, a partir dali, mesmo que seja um sítio pequenininho, o primeiro que nos recebeu foi o Cafezal em Flor, em Monte Alegre do Sul. Queria mandar um beijo aí para a Márcia e para o Tufi, porque eles não entendiam direito o que, que eu estava propondo, mas eles falaram, vamos, que eu confio em você, vai dar bom.
E deu.
E deu ótimo, deu ótimo. E aí, isso é a primeira coisa, né? Estimular a economia local. A segunda coisa, o Café Trips foi pensado para que mulheres que viajam sozinhas se sintam seguras viajando sozinhas.
Isso é muito importante.
Que... no campo não tem internet, não tem nada. Eu quero que ela não tenha receio de se enfiar no mato com a minha equipe. Inclusive, quando já teve assim, eu faço alguns roteiros personalizados para uma pessoa. Era uma moça e um colaborador meu. E a orientação é, a gente vão dormir na fazenda? Bacana. Eu quero que o meu funcionário durma num quarto ao lado dela. Se acontecer alguma coisa, não vai acontecer, gente.
Mas se...
Ela vai dar um grito, meu colaborador tá ali do lado. Ou eu tô ali do lado, entendeu? Isso é outra coisa. E eu também pensei na comunidade LGBTQIA+.
Sim.
Famílias, sabe? Que viajam, que normalmente, quando vão muito pro interior, recebem olhares estranhos do produtor, de funcionário, porque, enfim, não vou nem entrar no mérito se são pessoas más ou não. São pessoas que não estão acostumadas com essa realidade. Sim. E têm aquele olhar de julgamento. Então, existe um treinamento para evitar esse tipo de... Exatamente. E aí eu falo para todo mundo que quer ir de salto, plataforma, pode ir. Eu não recomendo, porque se você torcer o pé, eu vou ter que te levar para o hospital. Esse é o problema, entendeu? E dentro do Coffee Trips, o turismo rural existe há muito tempo. Eu não estou inventando a roda. Mas através do Coffee Trips e com essa perspectiva do jornalista, eu faço um storytelling para cada roteiro. Seja ele duração de 4 horas ou 5 noites e 6 dias, que é o que a gente faz na Amazônia, lá em Rondônia.
Eu ia puxar isso, porque ela deu o exemplo do primeiro lugar que foi aqui, mais pertinho de Campinas, que é onde fica a nossa base.
É um dia.
É um dia. Ela vai para Santos também, no museu, né? Que também é um roteiro mais rápido. Mas ela vai longe, viu, gente? Ela vai parar lá em Rondônia, que assim, é um lugar que a gente sabe que é de difícil acesso. Né? Eu acredito que quando você fala em quebrar essas barreiras, produtor, com esse tipo de público, né, que você leva, com as pessoas com esses perfis, lá eu acho que deve ser ainda mais intenso esse trabalho, ou eu tô enganada?
Intenso em que sentido?
De quebrar essa barreira mesmo, do julgamento, principalmente da comunidade LGBT.
Na verdade, é qualquer interior, tá?
É. Em qualquer lugar que
você vá. Estado de São Paulo, tem coisa braba que eu já encontrei, já.
Eu imagino. Mas vai longe pra caramba, né? Rondônia. A gente sabe. É longe. Quantas horas de voo dá? Eu não conheço Rondônia.
Menina, eu sei que a gente desce...
4?
Ah.
Ah, ele respondeu. Ele tá participando gente, do podcast, gente. São 4 horas.
Não, às vezes ele se estica, né? Eu falei, será que eu tenho que parar de falar ou não?
Ele fez assim. Eu falei, Renan...
A gente para ali em Cuiabá e depois de Cuiabá que a gente continua. É longe, é outro fuso horário,
então.
Eles estão 1 hora antes da gente, e o desafio é mais territorial, assim, de distância do que qualquer outra coisa. E por algum motivo que não entendo, companhias aéreas como a Azul, beijo para você, facilita aí meu trabalho, estão diminuindo os voos, tanto para Rondônia, quanto para o Acre, quanto para Belém do Pará.
Se então, diminui o voo, também fica mais caro, né?
Exatamente. Então, tem muitos clientes meus hoje que falam que faz a conta. Porque são 5 noites, 6 dias, fora a passagem aérea. Sim. Faz a conta e fala, ah, eu vou para a Europa. E aí é uma questão de escolha, né?
Sim.
Vamos lembrando que é nossa casa, a Amazônia. Depois a gente pode falar só de Amazônia, porque eu estou estudando a Amazônia faz 4 anos já. E pode acabar. A Amazônia pode acabar. A gente está vendo as secas, os nossos botos morrendo aí.
Sim.
E se a gente daqui do Sudeste, sudestinos, não movimentar a economia lá, para começar a prestar atenção lá, desmistificar, porque a gente tem um olhar sobre a Amazônia, um olhar de satélite mesmo. A gente olha, sim, de cima para baixo. Então, vou convidar todo mundo aí que está ouvindo e assistindo. Quando você pensa em Amazônia, você pensa em árvore, rio e indígena.
Sim.
Só que a Amazônia é muito mais que isso, gente. A Amazônia, ela cobre 8 países. E é 70% do território da floresta está aqui no Brasil. Então, cobre 7 estados. Então, a Amazônia de Rondônia é totalmente diferente de Manaus, que é totalmente diferente de Belém do Pará. Eu não visitei Acre ainda, não visitei Roraima, mas com certeza é diferente. Eu estou falando de comida, eu estou falando de sotaques, eu estou falando de pessoas. A Amazônia não é só indígena. Tem os imigrantes, vou falar de Rondônia, que é onde eu estou indo mais. Tem muito capixaba paranaense que levou a cafeicultura para lá. Tem os caboclos, tem os ribeirinhos. Enfim,
uma infinidade.
Comida, música, a própria floresta é diferente. E nesse roteiro em especial de Rondônia, eu vou usar o café como fio condutor, mas eu vou falar de bioeconomia, eu vou falar sobre plantar água. Eu vou falar sobre autoconhecimento, porque você já foi para a Amazônia? Você já teve essa experiência?
Não.
Você leva uma surra energética da floresta. A Mata Atlântica é muito de boinha, é good vibes. A Amazônia é assim,
pé na porta.
É robusta, acorda para a vida, olha essa potência, eu sou sua e você é minha. Então a gente tem algumas experiências de floresta. Eu sempre faço na lua cheia, porque a gente fica mais potente ainda. Uma das noites a gente faz um acampamento no meio do cafezal, um pequeno produtor, do lado de um lago, é muito lindo. E outra noite a gente dorme numa aldeia indígena, da etnia Paiter Suruí. E aí a gente faz uma experiência com essa etnia, que produz café. Lá mora Celeste Suruí, que é a primeira barista indígena do Brasil. E a gente vive uma experiência totalmente, assim, explode a cabeça.
E agora eu vou te provocar um pouco.
Sim.
É porque a gente tem falado muito dos robustas amazônicos. Você chegou no café antes de mim. E eu tenho visto, assim, o pessoal que sempre foi muito empenhado nas pesquisas por lá, na divulgação, me alertarem do seguinte: Virgínia, precisamos falar dos robustas e apresentá-lo como de fato ele é. Quebrar todos esses paradigmas que existem ainda no mercado, inclusive de produtores de outras origens, de baristas, de torrefações. O discurso é, né? Precisamos falar com mais cuidado e mostrar essa potência que está no Brasil, porque, hora ou outra, alguém descobre isso, produz em outro lugar e vamos ficar para trás de novo. O que você acha disso?
Não, é super legítima a preocupação. E por que eu escolhi Rondônia, né? Porque há 4 anos, o pesquisador Henrique Alves, lá da Embrapa, mandar um beijo para o Henrique.
Um querido.
E aí, Renata Silva falando assim, estamos produzindo café de qualidade na Amazônia. Qual que é a primeira coisa que vem na minha cabeça? Meu Deus, estão derrubando a floresta para produzir café. Essa foi minha primeira preocupação.
Que é o pensamento geral de quem não conhece, de fato, a produção.
Exatamente. E aí, um cientista, uma jornalista da Embrapa falou, não é bem assim, estão aqui os relatórios, olha aqui foto de satélite e tal. Eu falei, gente, tá, claro que isso aqui é oficial e tal, mas eu acredito vendo. Vou pegar o avião e vou aí. E eu fui. Então, antes de robustas amazônicos estarem esse bafafá que está agora, e tem um monte de gente de arábica com ciúmes, não precisa, gente, que tem mercado para todo mundo. Eu fui para ver qual é que é. E realmente, conversando, não só com produtores que eles me indicavam, mas com outros produtores, que a gente tem o nosso meio de jornalista de descobrir os negócios, né? Eu vi realmente, puxa, vale a pena, e me encantei. Falei, essa história tem que ser contada. E aí, quando eu me encantei e comecei a escrever sobre isso, o Sebrae de Rondônia, queria mandar um abraço pro Sebrae também, me contratou junto com a Caferon, que é a associação, Juan Travaim, lá do Selva Café, para falar, Kelly, a gente tem dois grandes desafios. Nós precisamos falar que não estamos derrubando as florestas e precisamos mostrar que é possível fazer canéfora de qualidade. Como é que a gente vai fazer aqui isso?
Dois paradigmas, né?
Tão longe dos formadores de opinião, dos compradores. E aí eu fiz um trabalho de organização de storytelling para a ADO, que a ADO, antes dela nascer.
Então.
E aí a gente começou, inclusive, a fazer treinamento de pitch, de apresentação com os produtores. Foi um trabalho lindo. E eu desenvolvi também para o Sebrae um roteiro turístico.
Legal.
Que aí eu dei para eles. E aguardei. Quando eu vi que o roteiro turístico não estava saindo do papel, eu falei, ah, vou fazer. Então, o roteiro Coffee Trips nasce a partir disso. Deste trabalho que eu fiz. E sendo bem honesta, organizamos o storytelling, treinamento de discurso e tal. Não tem foto, podcast, reportagem de revista que vá convencer. Falei, galera, não tem como. Eu fiquei convencida quando eu coloquei o pé aqui. Então, vamos trazer a primeira expedição Robustas Amazônicos. E foi um grande desafio, porque estava na pandemia. Então, a gente ficou...
Você gosta de um desafio, né?
Menina, não quero mais, não.
Você gosta...
Não quero mais, não. Mas era o momento de se fazer para o teste. Então, a gente fez um grupo de jornalistas e compradores nacionais para fazer o piloto. Mas, assim, para fazer o piloto, a gente teve que fazer várias sessões burocráticas, vários exames de Covid. A gente se isolou no hotel, entendeu? Todo mundo sempre de máscara, todo momento.
E todo mundo com medo, né? De alguma forma.
Longe, exatamente. Mas a curiosidade de descobrir esse novo terroir era maior. E outra coisa, né? Quando você pensa no exterior, quando você fala a palavra Amazônia, e se você mostra que você está fazendo um trabalho bem feito, a palavra Amazônia já se vende. Então, todo mundo queria chegar primeiro nesse mercado aí.
Sim.
É o caso, por exemplo, a única torrefação que está até hoje é a Fuzz Cafés do Rio de Janeiro. Então, foram os primeiros mestres de torra que encararam o desafio, porque torrar robusto amazônico não é fácil.
Eu imagino.
Tem que ter
ali... é mais complexo, né?
Tem que ter um traquejo. Eles tiveram que fazer ali muita conversa com produtores, com o Deixon dos Bento, para entender o traquejo, porque tem uma fermentação diferente. E eu gosto de dizer para o consumidor final, que está nos ouvindo, peraí, que... cófia, vamos pensar nas espécies de planta, tá? A palavra cófia é uma palavra em latim que designa todas as árvores de café do mundo.
Sim.
Igual o ser humano é Homo sapiens sapiens, a todos os seres vivos, as plantas também são assim. Então, cófia designa tudo. E aí tem 130 espécies, se eu não me engano. 130 ou 133, não lembro. Comerciais, duas. Arábica e canéfora. Ou seja, a gente tem ainda um albinho inteiro de figurinhas para brincar, né? E aí o arábica se consolidou como qualidade e o canéfora virou patinho feio. Por muitos anos. Acho que isso mudou nos últimos 6, 7 anos. E a natureza não faz nada imperfeito. Quem faz imperfeito é o homem. E aí os produtores começaram a prestar atenção que colheita e pós-colheita do canéfora sempre foi mal feito. Por isso que a bebida final não era tão gostosa. Quando esses produtores começam a pegar estratégias do arábica de colheita e pós-colheita e melhorar...
O jogo vira.
O jogo vira completamente. E eu já vi canéfora ser mais cara, saca, do que arábica. Que eu pensei
também,
que eu nunca vi isso. E aí, só que assim, para o consumidor é importante pensar. Vamos comparar com banana. Tem a banana maçã e a banana da terra. As duas são bananas. Mas as entregas sensoriais e as aplicações são totalmente diferentes.
E você sabe que é interessante essa questão do consumidor final, porque eu tenho os meus primos, Rodrigo, mandar um beijo pra esse povo aí, Rodrigo, Rick, todas as minhas primas. A gente tem, a cada uns 3 meses, a gente se reúne lá na casa de uma tia, coitada da minha tia, que tem que aguentar a gente a tarde inteira. Ela tem que cozinhar, fazer sobremesa e aguentar a gente, mas a gente passa a tarde lá com ela. E aí eu levo os cafés, porque eles são coffee lovers e tal, eles gostam. E aí eu levei um robusto, foi logo depois do festival, que a gente se encontrou no festival. É, aí eu levei o robusta da... Ai, como é o nome dela? Da Bem Cafeinado.
Liane Dias, de Belém do Pará.
Levei o robusta dela e levei um arábica que eu tinha do Cerrado, mas não falei pra eles. Eu levei em potinho separado e tal. Eu falei, vamos tomar esses cafés? Aí eles falaram, vamos e tal, mas onde é? Eu falei, não, primeiro vocês vão tomar. Aí a gente fez o café e tal. Aí eles adoraram os dois. Eu falei, pois é, você tá tomando um robusta amazônico, você sabia? Aí eles falaram, como assim? Aí eles, que assim, gostam muito de café e estão se inserindo cada vez mais, participando do negócio de café, ele falou, mas como assim tem café na Amazônia? Eu falei, menino, tem café e não tem qualquer café, não.
Sim.
Eu falei, para com isso, eu falo, para com essa história de... Porque eles têm muita mania de comprar café só de uma origem ou de um lugar, comprar sempre o mesmo. Eu falo, gente, tem uma infinidade de coisas para vocês comprarem, já que vocês podem investir, tá dentro da realidade de vocês, comprar um café de qualidade, que a gente sabe que ainda não é para todos os bolsos, mas pro deles funciona.
Sim.
E aí eles falam, Virgínia, mas não é possível. Eu falo, eu tô falando. Enquanto eu não mostrei a embalagem, eu mostrei até a rodinha de sabores lá do canefre e tal, eles não acreditaram em mim. Eu falei, gente, vocês acham que eu não minto? Eu não minto pra um monte
de... Sou jornalista, gente, pelo amor de Deus. Eu vou mentir
pra minha família, pô. E é engraçada essa questão do consumidor final, quando eles começam a descobrir isso, né?
E aí tem que provar. E nessas... E provar numa cafeteria, cegas, é uma coisa. A hora que você tá lá, você acabou de tomar um banho de rio.
Ah, eu quero ir.
Acabou. E aí tem algumas atividades, assim, de... Esse roteiro...
Bora, Renan.
Esse roteiro da Amazônia, a gente começa já com um exercício de se conectar e sintonizar com a energia da floresta. Então, o primeiro exercício é... Eu peço uma atividade... Já estou dando spoiler já do meu exercício de abertura. Da gente fechar o olho, respirar, ouvir a sua volta. E imaginar, catar o teu ego, fechar o olho. Imaginar ele num formato de bolinha. Você vai pegar na tua mão. Você vai agradecer ele por tudo. Porque você chegou até aqui graças a ele. Você vai pôr no bolso. E vai deixar no teu bolso até o fim da viagem. Porque se eu soltar você no meio da floresta, não importa se você tem 300 milhões de dólares em barras de ouro no seu banco, não importa se você é CEO ou se você é faxineiro, tá todo mundo ali no mesmo pé. Se eu te jogo num elemento natureza, é todo mundo de igual para igual. Sim. Não importa se a pessoa entende muito de café ou não entende nada. A gente vai fazer uma experiência igual.
E cada um vai ter a sua própria experiência.
Exatamente. Né? Aí depois disso, desse exercício, a gente pede licença para a floresta e a gente toma um banho de rio. Depois que a gente vai falar de café. A partir disso, todo mundo tem uma experiência única e diferente com a floresta, com o café, com o produtor, com o indígena.
Legal.
E aí tem uma regra, depois que eu já levei vários grupos para lá, né? Todo mundo chora. Acontece alguma coisa que eu chamo de medicina da floresta, todo mundo chora.
Nossa, eu já sou chorona aqui.
E aí, o combinado que a gente tem no grupo é... Coleguinha tá chorando? Vai deixar ele chorar. Não vai perguntar por quê. A única coisa que está permitido fazer é dar um lencinho, porque catarros escorrem e a pessoa não precisa perder a dignidade, né?
Não, e eu sou chorona, Kelly. Eu choro aqui... Eu choro em qualquer momento, eu tô chorando. Eu sou uma pessoa que chora, porque eu falo, gente, pelo amor de Deus, deixa a gente chorar.
Sim.
A gente nasceu sabendo chorar. Pra que não? Por que não chorar? Aí todo mundo fala, mas você tá chorando de novo? Eu falo, eu tô. E eu vou chorar quantas vezes
exatamente,
eu quiser nessa vida.
Exatamente.
Mas, olha, eu já fico contando como é que eu sou aqui. E o povo fala, gente, essa menina é doida.
Gente, é viver intensamente. É deixar que as emoções te atravessem.
Viu?
Ponto.
Eu tô ouvindo. Eu vivo intensamente, Renan. O Renan, ele tá, gente, ele tá super interagindo aqui.
Tá, gente.
É o melhor episódio do Café em Prosa. Porque ele devia estar aqui, ó. Devia ter uma câmera no Renan. Ô, Kelly, e vamos, já que você gosta de desafio, a gente tá 6 de outubro, né? Nosso episódio vai no ar dia 6 de outubro, sexta-feira.
Tá.
E você tá com um desafio grande aí pros próximas semanas, que vai acontecer aqui na nossa terrinha, em Campinas, Campeonato Brasileiro de Aeropress. Você é corajosa mesmo, né, menina? Sim.
Menina, quando eu vejo, eu já tô.
E aí?
Aí eu falo, por que que eu vim me enfiar nessas coisas?
E antes da gente falar das expectativas do evento desse ano, que tem muita novidade, e tem uma pauta por trás do evento muito interessante que eu quero muito que a gente fale, que é a sustentabilidade no café, quero que você relembre como é que tudo começou. Qual é essa edição? Por que que você teve essa ideia? E você deve estar ficando doida agora que está chegando perto.
Sim, sim. E eu digo que o campeonato não é da Kelly. O campeonato é da comunidade do café que acredita em construir algo novo. Eu não construo nada sozinha. Mas vamos entender o campeonato
sim.
de Aeropress. Primeiro, Aeropress é um método de preparo.
Sim.
Um que parece uma seringa, gente. Eu adoro, porque eu sou desastrada e ele, o bicho cai e não quebra.
Então, eu também sou desastrada e eu falei e eu derrubo tudo, né?
Isso.
Eu não sou muito boa fazendo café, não, gente. Eu sou boa tomando. Sou meio desastrada mesmo. E tem um amigo meu daqui de Campinas, ele fala, gente, você precisa ter o Aeropress. Vai te resolver a vida. E eu não tenho.
Vamos comprar lá no evento.
Pronto, lá vai vender?
Vai, óbvio.
Então, já sei onde vai ser meu investimento. Mas assim, de fato, explica pra gente um pouquinho do método e como é que
tá.
tudo começou.
Poxa, eu podia... Esqueci na minha casa.
Não, mas lá no evento fica aqui, a gente fica com uma coisa pra... A gente mostra, a gente grava lá.
Tá bom.
E aí explica pro pessoal.
Então é um método de preparo muito simples, com um plástico super resistente, feito de 3 peças. Um êmbolo.
Tá.
Aí tem a parte que encaixa e o porta-filtro.
Tá.
O que, que é legal tecnicamente, sensorialmente? Ele é versátil. Você consegue brincar com granulometria e água
uhum.
e ter bebidas diferentes a partir dele.
Legal.
Essa é a parte que barista gosta de ouvir. A parte que jornalista e coffee lover gosta de ouvir é... Gente, você põe de qualquer jeito, espreme, funciona. É ótimo pra preguiçoso como eu, entendeu?
Ah, eu vou me dar bem com esse, então. Porque assim, eu amo, por exemplo, os coados me ganham muito. Eu adoro, por exemplo, o V60. Menino, mas eu tenho uma preguiça com aquele negócio de roda água. E roda água.
Não,
e
aí é o porta-filtro, o filtro, aí tem que ter uma...
Não, daí você espera aí, esse meu amigo de... Todo podcast eu acabo falando dele, mas... Ele fala, mas a gente tem que esperar uns segundos. Eu falo, cara, eu sou a Ariana.
Olha, gente, ó, salva de palmas.
Esse aqui é o Aeropress. Obrigada, Renan. Gente, não, vai ter que ter uma foto do Renan aqui hoje. Vai ter que ter. Mas então, é isso. Isso aqui é o filtro, né?
Ó, aqui é, parece uma seringa grande.
Tá.
Tá vendo? Aqui já tá com café. Aqui tá o porta-filtro, que não dá pra ver. E aí, aqui é o suporte pra você coar o café. Aqui é tipo uma espátula pra você mexer, um medidor. E aqui é o porta-filtro.
Tá.
Parece uma hóstia. Pra quem é católico, vai saber o que que é. Quando isso aqui desmonta, ele encaixa aqui dentro. Tudo encaixa aqui dentro e essa tampinha fecha.
E o café?
Não, o café quando eu tô fazendo, ó. Tá
ele sobe aqui?
Não é que ele sobe. Eu tiro essa parte de cima.
Tá.
Ponho o pó.
Ah, tá. Entendi.
Água. Mexe com isso. Espera um pouquinho. Aí eu coloco essa parte de cima.
Entendi.
Espremo. E aí aqui vem o café.
Eu falei que eu não conhecia, vocês não vão me julgar.
Tudo bem. Gente, jornalista tem, é o único que tem faculdade pra admitir que não sabe e pergunta.
E assim, eu esqueci até que ela falou. Então, eu não tenho paciência pra Virgínia. Bota água. Ele fala, você é muito acelerado. Eu falo, cara, eu sou a Ariana, eu não tenho paciência. Pra mim, o prático, ele tem que ser assim, ó, papum. Mas eu sofro. Mas volta, vamos voltar lá pro campeonato.
Então, esse é o método. E aí, o campeonato existe no mundo já faz 15 anos.
Tá.
Nasceu em Oslo, na Noruega.
Uhum.
Como uma grande piada. O campeonato nasceu de uma grande piada. E, na verdade, de uma crítica construtiva aos outros campeonatos que existem. Os campeonatos oficiais de barista, latte art, brewers, uhum. cup tasters, coffee and good spirits, tem a organização da World Coffee Events,
tá.
tem uma lista enorme de regulamento, E para que você tenha um bom desempenho, você tem que investir muito dinheiro, muito tempo.
Sim.
E aí, o que, que acontece desde sempre? O competidor, ele entra nessa experiência. Ou ele sai dessa experiência quebrado financeiramente, ou quebrado emocionalmente, com crise de pânico, ansiedade. Porque, às vezes, ele depende de patrocinador.
Às vezes, os dois.
Às vezes, os dois, que é a grande maioria. Inclusive, já tivemos campeões brasileiros que teve pane, não conseguiu competir no Mundial. E isso eu não tô falando como uma crítica, eu tô falando como... Será que é um formato saudável pra gente...
Precisa ser observado, né?
Sentir e viver o café? Não vejo isso como crítica, mas, de novo, eu tô aqui pra tentar olhar pro diferente. O que, que é possível fazer diferente? Então, surge lá atrás com o Tim Wendable.
Tá.
Falando assim, é um campeonato leve. Gente, para. Café não é crise de pânico. Café não é um contra o outro. Café é pra gente curtir, aprender. Uma competição puxa as pessoas para estudar mais, para um prazo. E aí surge esse formato numa brincadeira. Eles não achavam que ia sair de lá. E aí se espalhou. Teve anos que tivemos mais de 90 países participando. Esse ano, se eu não me engano, são 62 países participando.
Caramba.
E aí, quais são as regras? Para o competidor participar, ele não pode ser uma taxa de inscrição cara. Tá. Tem que ser acessível. Eu pago royalties para o Mundial. Então, eu tenho que ter um pôster muito bonito, eu tenho que contratar...
Que você
fez. Fiz, que tá lindo! Depois a gente fala sobre ele. Tem que contratar um artista local para fazer o pôster. Então, esses 60 países, se você olhar no site do Mundial, já tem os pôsteres de todos os países. E é lindo ver, é lindo ver. Eu tenho que bancar a passagem aérea e hotel durante 3 dias pro campeão, pra campeã, pro Mundial...
Ah.
E eu tenho que oferecer uma festa. Isso é regra inegociável. Note que em nenhum momento eu estou falando de café.
Pois é. E eu adoro que tudo que tem café a gente acaba em festa.
É, tem que pegar cafeína e...
Não é? Tá, mas e daí você resolveu quando trazer isso para o Brasil?
Na verdade, não fui eu. No Brasil já existe há 8 anos... Quem trouxe foi o Weisten, hoje ele mora em Belo Horizonte, ele é norueguês, ele ganhou o campeonato na Noruega.
A primeira vez que a gente conversou, ele estava com você, não estava? Lá no... No ano passado foi no...
Exatamente.
No jockey.
Exatamente. É.
Tá.
Ele ganhou, ele foi campeão norueguês de Aeropress, só que ele estava de mudança para o Brasil. E aí ele falou, sou o campeão, gostei dessa experiência, posso levar para o Brasil? Pode. E ele trouxe isso há 8 anos.
Tá.
E aí ele estava tomando conta. Nesse meio tempo, as experiências e contato que eu tenho com o campeonato, ou era de assistir, que eu sempre amei, que é um negócio sério, mas divertido e leve, entende?
Tá.
Você vai ver em Campinas. Vai ter até banho de mangueira, se tiver calor. Vai ser um negócio...
Vai estar.
Vai estar.
Vai estar.
Eu não sei, porque ano passado tava um frio da... Lembra?
Não, mas vai estar. Se eu tiver certa na minha especialização em clima e previsão do tempo, teremos 2 diazão, assim.
Tá, é ótimo. Ótimo.
Gente, se eu falhar na previsão, eu volto aqui pra contar.
Eu vou dar a culpa. Virgínia!
Você mentiu, você me enganou.
E aí, era no público ou sendo mestre de cerimônia.
Tá.
Tanto que, eu acho que em 2021 ou 22, que também era Covid, foi tudo online e tal, eu fui pra fazer essa mediação, era tudo pelo Instagram. E eu me vesti de... Sabe a skatista Raíssa?
Sim.
Aquela fadinha do skate? Naquela época tava acontecendo as Olimpíadas.
Sim.
Ela tava defendendo o ouro do Brasil. E eu pensando, assistindo assim, em pânico, né? Porque é uma criança.
Uma criança e a gente fica torcendo pras outras crianças caírem.
Eu era uma criança defendendo o ouro do Brasil... Super tensa, assistindo. E, de repente, ela meteu um louco, fez uma dancinha de TikTok antes de descer a rampa. Falei, é sobre isso. Trazer leveza nas coisas.
Aí você foi de raiz?
Eu fui. Ah, tem foto.
Eu amo.
Eu fui apresentar, sim.
Né?
Então, Você que acompanha aí os eventos do agro, sempre muito social, maquiagem.
Sempre muito formal.
Eu meter um louco numa fantasia de fadinha do skate, o campeonato de Aeropress é isso, entendeu? Te permitir.
Legal.
Permita-se, permita-se. E aí, o ano passado, ele me convidou para ser sócia, muito em cima da hora do campeonato. E aí, por motivos pessoais de saúde, ele falou, não dou conta, mas o campeonato está em boas mãos. Então, em 2023, eu assumo o campeonato sozinha. E é a primeira vez na história que uma mulher brasileira do agro organiza um evento internacional desse.
Legal. Legal, mas tem um peso gigantesco, né? Como é que está sendo essa experiência?
Está sendo bastante desafiador. Eu não imaginava, porque assim, são 14 anos de mercado. Todo mundo me conhece. Todo mundo sabe que o que eu coloco à mão, eu tenho um empenho, tem profissionalismo. E o que dá errado não é por preguiça, é curva de aprendizado. E esse ano eu tenho muita sorte do mercado externo me abraçar. Então, marcas internacionais como Cropster, Comandante, Bonavita... Gente, uma fábrica, vou olhar para a câmera, uma fábrica de descafeinados do México, que tem zero lojas no Brasil, está patrocinando. Mas por alguma razão que eu não entendo, e eu não preciso entender, mas as pessoas que estiverem ouvindo, se quiser conversar comigo e colaborar, sim, tem uma empresa brasileira, uma marca brasileira patrocinando, que é o Leite Vegetal na Veia. Então, tem outros, tipo, Pasquale Máquinas, são importadores.
Sim.
Tanto do Bonavita, que é nosso patrocinador, quanto o Moinho Malconec.
Sim.
E eu sou muito grata a Pasquale, mas são marcas... Isso.
Tem uma.
Se eu tô falando... Eu queria um CNPJ brasileiro. Produtores de café estão fazendo. Você sabe que não tá fácil a safra esse ano.
É.
E muita gente tá cumprindo...
Contrato
futuro.
Sim, contrato que ficou para trás por conta da
virada. Isso, exatamente. Então, esses produtores, alguns produtores que não sei como estão fazendo, estão parcelando o patrocínio, falando, Kelly, é importante o que você está fazendo. Então, eu estou com você. E a gente está dando jeito de pagar do jeito que dá, entendeu?
Quantos competidores?
São 48 competidores do Brasil inteiro. Tem consumidor, mas tem barista, tem dono de cafeteria e tem torrefação também. Esse ano, assim como no ano passado, quando eu entrei de sócia, são 2 dias de evento. Por quê? Lembrando que quem está organizando é uma jornalista. Se todo mundo está vindo gente do país inteiro, vai se reunir para uma competição, por que a gente não aproveita a oportunidade, já que gastou com hotel, com passagem? Vamos estudar um pouco? E aí, então, o formato desde o ano passado são 2 dias. O primeiro dia, palestras.
Legal.
O segundo dia, competição. E são palestras gratuitas, tá, gente? O evento é gratuito, qualquer um pode entrar.
Ele tem que ser gratuito pelas regras mundiais? Não. Ou é uma escolha sua?
É uma escolha minha, tá. Que hoje eu me arrependi. Mas se eu falei, eu vou honrar.
Sim.
Vou honrar. É igual o podcast Cófia.
Lá no começo era uma excelente ideia.
No papel é ótimo. Então eu conto aí, consumidores de Campinas e região, mas quiser vir de longe, venha.
Vamos movimentar a cena cafeira.
Exatamente. Venha assistir as palestras, venha provar os cafés. A gente vai ter uma feirinha com patrocinadores, torrefações.
Eu amo a feira.
Por favor, vai ter a lojinha do campeonato.
Gosto.
A gente precisa movimentar isso, entendeu? Tem gente que fala, ai, Kelly, eu não tenho dinheiro para dar um patrocínio. Bacana, compra o pôster, compra as canequinhas que a gente tá fazendo, que tá ficando lindo. Vou dar um spoiler exclusivo aqui para você. Eu fechei uma parceria com a Fábrica Café lá de Recife, sim, a Gi, e ela tá fazendo eco bags e pochetes lindas.
Eu vou ficar pobre.
Por favor, juntem dinheiro lá. Aceitamos cartão de crédito.
Isso é bom.
Na lojinha.
Porque dia 28 é bom, cartão de crédito é bom.
Teremos.
Não é? E, Kelly, você falou dos produtores, e aí eu quero tocar num assunto que é o seguinte. Pelo que eu vi, você tem também a condição para esses produtores participarem do campeonato desse ano. Desde que eles sejam provenientes de uma fazenda regenerativa, né? A gente está falando muito disso, e com razão, motivos óbvios, né? Sim. A própria... As últimas três safras já explica por que a gente tá falando muito do regenerativo. A gente nem precisa bater muito nessa tecla, mas eu quero entender por que e da onde surgiu essa ideia e como é que foi a aceitação desses produtores.
Olha, a ideia... E eu sou muito grata ao Einstein. Muito grata ao Einstein de me dar esse presente, que é o campeonato, e de puxar uma ficha na minha cabeça ali que não, eu não tava prestando atenção. O ano passado, o tema foi água. Se não tem água no campo, não tem café. Se não tem água na cidade, não tem café. Então, as palestras do ano passado falou-se muito sobre preservação de nascentes, plantar água, o mercado de carbono e assim por diante. E aí eu fiquei pensando, gente, eu sei que o tema é água, a gente já falou, mas como é que eu continuo falando sobre ele de uma forma criativa? E aí eu comecei a seguir da onde que essa água vem.
Uhum.
Você já ouviu falar dos rios voantes?
Já, mas eu vou pedir pra você falar aqui.
Recapitulando, então. Quinta série, gente. Não é nem quinta série que fala mais, né? Eu acho que é menina, ensino fundamental.
Ó, meu fora, eu tenho uma criança pequena, mas eu não vou saber de...
A tiazinha do café contando histórias. Vamos pensar assim, o estado de Minas Gerais e São Paulo, principalmente, que são grandes produtores de café, sempre teve um calendário de águas Sim. e secas muito bem definidos. Mesmo sendo estados, infelizmente, bem desmatados. A nossa floresta atlântica aqui anda capenga. Só que mesmo assim, a gente sempre teve água na hora certa, seca na hora certa. E aí, de repente, há 2 anos, 3, geada...
Seca.
Granizo, seca. O que, que aconteceu? E aí a gente começa puxando o fiozinho. O jornalismo é assim, gente. A gente vai puxando o fiozinho. É. Da onde que vinha essa água? Com certeza a gente não tem floresta suficiente aqui. Vem lá da selva amazônica. Através dos rios voantes. Os rios voantes, eles se formam onde existe uma grande quantidade reunida de floresta ou de água. Oceano e grandes rios. E aí... Coisa boba, quinta série. Bate o sol, evapora essa umidade, forma nuvem. Essas nuvens viajam muitos quilômetros, se condensam em outro estado e caem em formato de chuva. Então, a grande fonte de água para os cafezais do Sudeste é a Amazônia. Não tem como
fugir
disso. Isso, Virgínia, eu estou falando de biologia, não tem nada a ver com outros assuntos,
Sim.
tá? Aí o que acontece? Nos últimos anos, o Pantanal pega fogo e o estado do Pará, 70% da floresta cortada. E aí começa o descontrole. E aí, nossa grande fonte de água que vinha da Amazônia acabou. Aí vem seca, granizo, e aí o produtor... Aquelas cenas horríveis de cafezais queimados. Meu Deus... Produtores desesperados. Esses Cenas produtores...
Horríveis e assim, ano que vem vai ser melhor. E aí foi pior. E aí foi pior.
É, porque não tem floresta lá em cima
é.
Pra cuidar da nossa água. E aí, o produtor... O meu papel como jornalista é ajudar esse produtor a ligar o lé com o cré. Falar, olha, é isso daqui. Se você não tá nem aí pra Amazônia, é seu direito como cidadão brasileiro e eu não vou te obrigar a nada. Vamos reflorestar o nosso estado, então? É esse o meu convite. É catar uma informação científica e ser um motor de mudança. Essa é a primeira coisa, né? Por isso que eu estou falando de Amazônia. Por isso que o pôster tem aquela linguagem bem de Sim. floresta. Como é que eu faço, então, dentro da minha propriedade para reflorestar sem perder a minha produtividade? Aí vem o conceito de cafeicultura regenerativa, que eu aprendi, Virgínia, recentemente, tá? Eu aprendi esse ano, 2023, em um evento lá em Goiânia, mandar um abraço aí pro Pablo Jaime, que organiza um evento que eu recomendo você ir também, que é o Café Fest.
Legal.
Lá do Cerrado, Goiânia. E eu encontrei o engenheiro agrônomo Alessandro Guiero, que é
nosso também.
Super especializado, uma referência na América Latina quando fala de cafeicultura regenerativa. Gente, o que é cafeicultura regenerativa? Eu ainda estou aprendendo. O Alessandro Guerreiro vai dar uma palestra lá. Sim. Eu convido todos a estarem presentes.
Vale muito a pena.
Mas assim, o que temos? O que eu entendi é bem simples, tá? Nós temos agricultura biodinâmica, orgânica e agrofloresta.
Sim.
Que são modalidades super importantes e que cuida dos recursos que tem. O regenerativo vai fazer um convite para um passo a mais.
Uhum.
Vamos manter e vamos começar a reconstruir o que estava destruído, sendo que isso vai ser uma ferramenta para a sua produtividade e qualidade. Ninguém aqui está falando, sendo xiita, ninguém está sendo hippie, ninguém está abraçando árvore. Daqui para frente, principalmente com
Sim.
o planeta Terra entrando em um estado de ebulição, se a gente não tiver os nossos ar-condicionados, que são as árvores, vai acabar cafezal. Vai acabar. Porque vai acabar a água, não vai ter.
Sim.
Então, eu acho que é um convite, de novo, como meu papel é ajudar a ligar o Lé com o Cré, é olhar para o diferente. A cafeicultura regenerativa, falar de cafeicultura regenerativa em Amazônia no evento, não é uma crítica para a agricultura tradicional. Jamais. É um convite para pensar diferente.
Sair da caixa.
Se você não acredita muito que isso é eficiente, pega um talhão. Um talhão.
Exatamente como eles fazem quando eu começo com a produção de café especial.
Exato.
Porque tudo é... A gente entende que tudo é muito investimento, tudo vai muito dinheiro, mas começa aos pouquinhos, então. Eu concordo, eu sou dessa teoria também. Independente de qual for a iniciativa que o produtor vai tomar, né? Não precisa você pegar todos os seus, sei lá quantos hectares que cada produtor tem, enfim. Mas começa aos poucos, né? Vai
e faz o teste, veja com seus olhos. Veja com seus olhos.
E esteja disposto a ouvir, né? O diferente. Porque a gente sabe que o produtor de café, ele é muito tradicional. Né, Kelly, assim, principalmente aqueles onde as novas gerações ainda não estão tão.
Mas olha, eu nem vou julgar, porque o que esses produtores já sofreram
então,
no passado, não entendam isso, gente, como um julgamento.
Não, não é, não. Mas é, e aí os jovens estão levando muito dessas, que nem são novas tecnologias, né, mas que são também, é complexo esse negócio, mas esteja mais aberto a ouvir o novo, principalmente nesse momento de tantos desafios que nós estamos passando, porque tivemos aí uma safra muito positiva em termos de condições climáticas, né? Depois de geada e frio, enfim. Mas o El Niño tá aí. As temperaturas estão elevadíssimas. A gente pensar, que a gente falar, Kelly, que uma planta de café, nessa época do ano, né? Onde a florada... Vamos pensar que a gente tá nos primeiros dias de outubro, a florada já abriu. Antes da chegada da primavera. Isso aí, pra mim, já é um ponto que a gente tem que colocar atenção.
Grave, é.
Grave, porque a chuva não veio, mas enfim. Mas a gente pensar que nós estamos falando de uma planta. Que bem do básico também, que eu sei que eu aprendi, porque eu tive que aprender porque eu vi os produtores passando. Que aguenta até 34 graus, falando de arábica, né? E aí a gente tem uma onda de calor, com as temperaturas batendo 39, 40. Peraí, alguma coisa vai ter que ser feita. Não tem mais pra onde correr, né? Porque sustentabilidade hoje, o pessoal fala muito que é uma palavra que está na moda, mas ela não está na moda, ela precisa ser efetiva. E a gente precisa olhar para isso com muita atenção e muito cuidado, porque produtor que não é sustentável, é o que você disse, daqui não sei quantos anos, pode ser mais rápido do que a gente imagina, ele não vai ter produtividade. Mas antes de não ter produtividade, se ele não for sustentável, ele não vai ter mercado.
Exato.
Ele não
falar.
Vai ter mercado. É um impacto muito grande você não ter produtividade, não produzir, sei lá, 40, 50 sacos por hectare. É bem grande. É um problema muito significativo para o bolso. Mas se o produtor hoje ele não for sustentável e ele não comprovar essas boas práticas, não é só mais falar. Se ele não comprovar, e eu falo isso assim, sem medo algum de errar, ele vai perder mercado. Ele já perde mercado. As grandes marcas, os grandes players do mercado não compram mais. Isso é um fato. A gente não está falando mais do que vai acontecer. O produtor precisa estar atento a isso. O lado positivo é que uma maioria assim, esmagadora de produtores já virou essa chave. Seja para o regenerativo ou para outras ações que estão tomando. Eu acho que a geada seca penalizou demais, mas fez o pessoal pensar. Falar, peraí, alguma coisa está acontecendo de fato, a gente precisa abrir os horizontes. E aí eles estão indo atrás das certificações, atrás de adequar, porque todo mundo precisa pagar a conta, né, Kelly? Se não tiver café,
sim,
ou não tem emprego, você também vai ter que ir falar de outra coisa.
É.
E aí como é que fica isso?
E eu acho que é importante vocês entenderem que sustentabilidade não é reciclar embalagem de agrotóxicos. Sustentabilidade envolve o pilar ambiental, social e econômico. Sim. Então, é isso tudo, primeira coisa. E existe muito, que eu estou vendo muito no mercado, é um termo em inglês chamado greenwashing, que seria lavar verde. Você adotar discursos falando que você está fazendo isso, que você tem nascente. Porque o que eu vejo na prática? Eu vejo produtores que têm ali a sua fazenda, pivô rodando na irrigação, e aí, para vender lá fora, compra um sítio do lado que tem 5 nascentes e fala que é dele e pronto. Daqui 10 anos, do jeito que está, eu acho que certificação não vai mais importar. Porque quem não está fazendo regenerativo, quem não está cuidando, quem não está tendo árvores para cuidar um pouco da temperatura no cafezal, não vai ter café. Ponto. Hoje, essas pessoas perdem mercado. Daqui 10 anos, vai perder o café, vai fazer outra coisa, não sei.
E você tocou num ponto importante que a gente fala sempre, e eu falo muito isso. Outro dia eu estava num podcast até lá no Cerrado Mineiro, da questão do lado social, né? E aí eu perguntei para um produtor, e é lá no podcast, eu falei, tudo bem, o senhor está me falando que sua fazenda é isso, 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 mas a sua fazenda ela é sustentável para quem?
Ótima pergunta.
Eu falei, eu entendo. Eu falei, porque tem alguém que faz, no caso, ali principalmente no Cerrado, que a gente tem fazendas maiores, com perfil empresarial, a gente sabe que aquele produtor tem uma série de funcionários que faz a coisa rodar. E aí eu falei para ele, tá, mas está sendo sustentável para o seu funcionário? Falei para ele, porque ele precisa estar bem. Se o cara que abre a porteira a hora que eu chego aqui para me apresentar a fazenda, ele não está feliz, tem alguma conta que não está fechando. Né? Aí ele olhou, ele ficou me olhando.
Assim. Não te bateu, não?
Não, não, ele falou, menina, ele olhou pra mim e falou, você é danada. Falei, não, eu não sou, eu falei. E eu estou falando, estava falando com um produtor que eu conheço o trabalho, de fato e tal. E numa região, de novo, né, que é uma região que nós temos grandes fazendas, não dá pra comparar o que é feito por conta dessas condições que a gente tem do nosso parque cafeiro. Mas essa questão do social, ele é muito forte e é uma outra coisa também que o pessoal também vai perder mercado se não se atentar.
Exatamente, exatamente. E aí, no campeonato, a gente tem essa parte social também.
Legal.
A minha empresa de turismo, que é o Coffee at Trips, tem um projeto social de formação de baristas indígenas lá de Rondônia. A gente vai trazer a Celeste Suruí, que é a primeira barista indígena do Brasil.
Eu estou ansiosíssima para conhecê-la.
Ela vai dar uma palestra, gente. Vai ser uma palestra bastante emocionante. Mas o mais importante, ela vai trabalhar no evento e vai ser paga para trabalhar no evento. Porque ela literalmente mora na floresta. E a aldeia está querendo investir numa parte separada em turismo. Não só para atender o meu grupo, mas aumentar volume. Então, ela precisa ter uma ideia de como que é a rotina e checklist de abertura de cafeteria. Qual que é o checklist de fechamento de cafeteria?
Legal.
Então, depois do evento, eu queria agradecer aqui publicamente a cafeteria Abigail Coffee Roasters, ali do Cambuí, em Campinas. Eles gentilmente abriram uma exceção. Vão oferecer um estágio remunerado para a Celeste. E ela vai ficar por 2 semanas trabalhando lá. Legal. Para ela entender, primeiro, como que é essa rotina, como que é a hospitalidade e atendimento de clientes, e ela não conhece a arábica. A história dela com café especial começou com o Robusta Amazônico.
É o inverso da maioria, né? Da
então, para ela, para ela é arábica. Nossa, que diferente, tipo, ela prefere. É muito bom, é muito bom.
Quando ela chega?
No dia 27 de outubro,
tá.
A gente vai estar na montagem do evento, 28 ela está lá com a gente trabalhando.
Eu estou ansiosíssima para te conhecer, viu? Eu já vou deixar o recado aqui, você já fala para ela, que eu já tô chavecando que ele traz ela aqui para mim, para conversar.
Vamos gravar, vamos gravar, sim. É um ritmo diferente, ela fala português com dificuldade, mas é uma história muito potente e ela tá vendo. Vou dar só um spoiler aqui para vocês verem a importância desse trabalho social. O estado de Rondônia tem apenas 40 anos.
Sim.
Então, a ocupação lá demorou. E antes desses 40 anos, antes do Estado ser inaugurado, né, o governo brasileiro entrou com uma política de integrar para não entregar o território para os países vizinhos.
Tá.
E aí aqui não vamos nem entrar no julgamento de certo e errado. Uhum. Aconteceu, vamos nos ater aos fatos.
Tá.
Quem fosse para Rondônia, derrubasse floresta, depois de um tempo, um fiscal do governo ia passar onde tinha floresta no chão, a terra é sua. Então teve o lado positivo, uhum, vamos assim dizer, que é um estado onde a maior porcentagem de famílias negras, elas são donas das terras. Então ali uma reforma agrária realmente funcionou. A parte triste, houve sim o genocídio de indígenas.
Uhum.
E eu não estou falando só dos Paiter Suruí. É importante a gente entender que cada etnia, gente, é como se fosse um país diferente. Idioma, organização social, costumes, música,
sim,
rituais, tudo é diferente. Ali, dentro da DO Robustas Amazônicas, são 7 etnias.
Meu Deus.
É um Olha lindo. A riqueza! É. Eu amo! Gente, num círculo de 15 municípios, são 7 etnias.
Muita coisa.
Eu sou apaixonada por essa diversidade. Mas eu trabalho, nesses 4 anos, apenas com uma.
Tá.
Que são os Paiter Suruí. Inclusive, tem um documentário Netflix chamado Ex-Pajé. Fica aí recomendado para vocês assistirem.
Legal.
Assistam quando vocês tiverem estômago, porque é uma pedrada o documentário.
É?
É.
Ah, vou chorar. Até.
Vá!
Chorona? Já falei que eu sou chorona?
E aí, um resumo, né? Então, os Paiter Suruí estavam lá, não falavam português, isolados. E aí entra esse monte de gente querendo ocupar. E aí, os Paiter Suruí, eles eram mais de 5.300 pessoas organizadas em 34 clãs. Cada clã com uma função social muito bem clara. Quem dos indígenas, quem não morreu na bala, morreu doente. Com gripe, tuberculose, sarampo. Então, em um curto espaço de tempo, menos de 2 anos, de 5.300 pessoas, sobraram 250 pessoas. E aí é difícil a Celeste contar isso, sabe? Aí eu tô dando um treinamento para que ela conte essa história como um fato que aconteceu. Ela foi vítima, mas daqui para frente ela pode escrever uma outra história.
Sim.
Mas para ela escrever uma outra história, ela precisa contar para mim e para você o que aconteceu.
Sim.
E aí esses 250 pessoas se isolaram. 2 saíram para aprender português, para entender o que estava acontecendo, para entender e fazer essa negociação. E aí, em 1983, o governo brasileiro devolve o território para eles, que hoje é demarcado como o Território 7 de Setembro.
Ah.
Ali eles voltam. Eles voltam para uma terra devastada. Pasto. Nossa, eu me emociono, desculpa. Pasto e café. Pasto, eles começaram no ritmo deles e com a tecnologia deles a reflorestar e começar a recuperar nascentes. E o café, na cultura deles, eles não podem matar nenhum ser vivo, se não for por defesa ou para matar a fome. O café não representava nenhum dos dois, então eles começaram a construir floresta em volta do café para não olhar o café, porque o café era uma ferida aberta do genocídio.
Entendi.
E aí, anos foram se passando, e aí eles começaram a observar nos vizinhos que os vizinhos estavam fazendo dinheiro com aquela planta. Eles pediram ajuda para a Embrapa, para entender aquela planta e para começar. E foi um processo lento, difícil, mas agradeço à Embrapa por dar essa assistência aí. E foi graças à Embrapa que houve aí uma mediação do Grupo Três Corações. Eu tenho que dar esse crédito. Grupo Três Corações investiu ali mais de 3 milhões de reais, não só nos Paiter Suruí, mas em outras etnias, construindo armazéns para manter o café seco, porque lá chove muito.
Foi aí que saiu Rituais, né?
Não, Tribos.
Tribos.
Construíram armazéns, terreiro suspenso, e pagaram profissionais como o Silvio Leite e o Léo Moço para ir lá ensinar a fermentar café nas bombonas.
Sim.
Hoje, eles produzem um café delicioso. Delicioso. Até hoje, a Três Corações compra 100% do café. Sim. Os ruins e os gostosos.
E é café que vocês encontram no supermercado, viu? Na gôndola do supermercado.
De alguns supermercados, mas tem no site.
Mas no... aqui em Campinas, eu sei que tem no Dalben. E eu acho que eu já vi também... Será que foi Carrefour ou foi Extra? Mas tem. Procura que tem, sim.
E a Três Corações não tá pagando a gente, não, viu?
É,
pra
não.
falar isso.
Poderia.
Poderia estar patrocinando o campeonato. Poderia.
Fica aí a provocação. Mais uma. Kelly, que a gente vai ver lá no campeonato, então? Vai ter palestra, vai ter banho de mangueira.
Vai.
Ter o campeonato, vai ter feirinha. Mas quais são, assim, as suas expectativas, né? Oh, meu Deus, o Renan tá brigando comigo.
Por quê?
Porque eu tô longe do microfone. Foi cedida essa parte, tá, Renan? Conta pra gente quais são as suas expectativas, então. E deixa aqui o recado pro pessoal participar, ser na cafeira aqui de Campinas. A gente vive se reunindo, às vezes pra não fazer nada, só pra não fazer nada, né? Mas às vezes a gente se reúne nos lugares assim, desse tamanho, pra ficar lá papeando, falando de café, fazendo umas fofocas, porque a gente gosta de uma fofoca.
Podemos fofocar lá também.
Podemos fofocar lá. Vamos então, eu convido aqui o pessoal. Toda a cena cafeira aqui de Campinas, tem o pessoal do solo, que a Kelly tá lá no grupo também, conhece. Tem quem não tá no grupo, mas vamos lá tomar café. Vocês vivem me perguntando, Virgínia, onde é que eu tomo café? No dia 28 e 29 de outubro, a gente já tem endereço
no CIS Guanabara. CIS Guanabara. Eu queria agradecer também a Unicamp e a administração do CIS Guanabara, que tá sendo, assim, um super parceiro. CIS Guanabara, só para quem nunca foi, é uma antiga estação de trem.
Sim.
Construída para, em 1893, para carregar café do interior de Minas e São Paulo para o Porto de Santos. Hoje é uma estação de trem desativada, virou um espaço de eventos, mas tem assim detalhezinhos de café em todo lugar. É muito fofo, muito legal. Entrada gratuita, então leva todo mundo, chama o pessoal da empresa, a família, leva a criança, pode entrar com o cachorro, tá tudo lindo, maravilhoso.
E todos são muito bem-vindos.
Bem-vindas e bem-vindes.
É isso.
Vou falar do cronograma. Sábado nós começamos a programação de palestra às 9 da manhã,
tá,
com a abertura, e vai com palestra até às 16 horas. Às 16 horas, o evento dá uma espalhada. Os competidores, 48 competidores, vão para a Tulha, porque lá o espaço tem uma Tulha.
Legal.
E eles vão treinar. Eles vão receber pela primeira vez o café às 16 horas. Tá todo mundo ansioso, todo mundo vai receber ao mesmo tempo. Por quê? No Mundial é assim. Todo mundo tem 4 horas para treinar. Então, daqui para frente, eu vou cada vez mais oferecer a estrutura do Mundial aqui. E ao longo do ano, talvez fazer um programa de treinamento para essa pessoa.
Legal.
Porque daqui 5 anos, no máximo, eu quero um campeão brasileiro conquistando o Mundial.
Bom, tá lançado o desafio.
Se o Boran conseguiu, gente,
não
por
é?
Quê?
E parece que ele faz com uma facilidade aquele negócio.
Coitado, não.
Não, eu sei que não. Eu sei que não, porque eu conversei com ele quando ele ganhou aqui, né?
Certo.
A fase Brasil, porque a gente tava lá. Aí eu falei, Boran, pelo amor de Deus. Ele falou, Virgínia, não é isso não. Eu falei, não, eu sei que não é, mas pra quem é de fora, que te vê, não só ele, como todos os outros competidores, você fala, gente do céu, repito, eu não consigo, não tenho paciência pra passar a água no meu café. E eles fazem o que eles fazem. Então, assim, fica aí a Kelly provocando mais uma vez.
Mas
queremos um campeão brasileiro.
E aí, eu acho que nossa obrigação oferecer estrutura para que esse campeão treine, tenha
muito
acesso
bom.
A equipamentos, a conhecimento, a pesquisadores. Mas eu não faço isso sozinha, isso custa dinheiro. Então,
muito dinheiro.
Esse ano eu não consigo ainda, mas eu entendo que esse é meu primeiro ano e é o primeiro pontapé para a gente construir e crescer juntos. Então, voltando à programação, 16 horas, 48 competidores vão treinar. E eu vou puxar outra parte da equipe, a gente vai fazer um cupping de rodada de negócios. Porque esses produtores que estão me patrocinando, eu vou dar uma atenção especial para eles venderem café.
Dá tempo ainda de participar?
Dá, gente. É
dá.
Só ser meu patrocinador.
Dá, então. Mas ainda dá.
Dá. E aí a gente vai organizar cupping no sábado com alguns compradores nacionais e internacionais. Temos convidados vindo de fora. Muito compradores chique. De café verde. E no domingo também.
Tá.
Que mais? No domingo, aí tem um happy hour no Abigail. Pra quem só vai assistir, bora encher a cara, fofocar e conversar. Competidores, vocês vão só dar um cheiro e vão dormir cedo, porque no dia seguinte tem competição.
Daí é onde a gente pega.
Exatamente. Aí o domingo, o dia inteiro de competição, quando a gente coroar o campeão ou a campeã, a grande festa. O que mais? Ah, o café oficial, acho que eu não falei, tem que ser de cafeicultura regenerativa.
Tá.
Então, quem está me ajudando com isso é o Alessandro, o Márcio da Mui, que é a nossa torrefação oficial. E a gente também tem um especialista em água, que é o Thiago Mota, porque água é essencial. E queria mandar um beijo para a Elga, que vai me ajudar na parte técnica e trato com os competidores.
A Elga tem agenda comigo aqui no podcast, acho que nas próximas semanas.
É, porque ela vai estar aqui, né?
Será que ela consegue vir aqui?
Ela consegue, menina. Porque é depois do campeonato, tá?
Tá. Tá. É para falar do camping da CNA lá na SIC.
Ah!
Porque ela tá junto com a CNA, né? Ó, Elga, já tô te pressionando aqui, então também. Ai, a gente pressiona o setor inteiro nesse podcast, não tem jeito.
Então, é isso. Além dessas atividades, tem uma feirinha que tem torrefações, produtores de café, cafeterias e alguns patrocinadores estarão lá. E a nossa lojinha.
Tá.
Pra quem tá muito longe e não consegue vir pra Campinas, a gente vai fazer uma transmissão ao vivo no YouTube do Coffia.
Bom, muito bom. Depois você passa o link pra gente.
Com certeza.
Que a gente divulga. Minha amiga, se deixar eu ficar aqui com você até chegar o seu campeonato, você vai até esquecer que você tem um campeonato para terminar de organizar, mas seja sempre muito bem-vinda aqui ao Café em Prosa. Você tá pertinho, a gente demorou para conseguir ajustar a agenda, mas você tá aqui do lado.
Sim.
Pra quem não sabe, a nossa base aqui do Notícias Agrícolas fica em Campinas e a Kelly fica em Jaguariúna, né?
Paulínia.
Em Paulínia, que é pertinho aqui de Campinas. Então, assim, volte sempre que tiver uma novidade. Sei que você tem alguns outros projetos aí muito interessantes. Estou com algumas pautas que a gente já conversou, a gente vai colocar em prática. Vamos pôr esse povo para falar aqui.
Conte
comigo para todas as pautas. Portas mais do que abertas. Seja sempre muito bem-vinda mesmo. Eu falo que eu sou muito do time, eu concordo muito com você na questão da comunicação efetiva. E eu sou muito mesmo do time que eu acho que juntos... a gente vai muito mais longe e a gente alcança mais gente. Então, isso para mim é muito importante, porque eu fui muito abraçada pelo setor. Demorou um pouquinho. Mas eu fui muito abraçada pelo setor. Então, eu falo, gente, a casa é de vocês. Voltem sempre. O Café em Prosa está aí, o Notícias Agrícolas está aí. Sejamos parceiros em prol aí de fazer esse setor avançar onde a gente ainda precisa avançar. E tem bastante coisa que a gente ainda consegue fazer. E, de novo, juntos e juntas, a gente vai mas muito mais longe, muito mais. Seja sempre muito bem-vinda.
Obrigada pelo convite, pelo espaço. E voltarei, com certeza, para lançar o Coffia Trips Colômbia, né?
Ai, tem essa.
Mas isso é assunto para o próximo episódio.
Para o próximo episódio. Tem um livro aí também, né?
Tem.
Tem um livro aí também. Então tá, pessoal, obrigada mais uma vez pela audiência. Vou repetir aqui a data para você que é de Campinas, você que é de São Paulo, tá aqui perto da gente, vem passar esses 2 dias com a gente, estarei lá. Vou levar todo o meu time daqui de Campinas, minha família, 28 e 29 de outubro no CIS Guanabara, né?
Correto.
Todas as deixa suas redes sociais, pelo amor de Deus, pro povo te seguir, te acompanhar.
Campeonato de Aeropress, _BR, tem também o do podcast, que é o portal Coffia, COFFEA, e o Coffia Trips, COFFEA. TRIPS.
E tem o dela, que é Kelly Stein.
Mas esse é meio da bagaceira. Esse tem uma curadoria de memes.
É maravilha. É chuva de meme. Você precisa ir, você entra do perfil da Kelly que vai ter uma chuva de memes. Minha amiga, obrigada. Obrigada. Até a próxima. Tomem bastante café e a gente se fala em breve. Até semana que vem.